Radio USP, Biblioteca Sonora. Hoje conversando com Marcos Mazzari, autor da coletânea Labirintos da Aprendizagem. Este livro foi publicado pela editora 34.
Marcos, como é que você viu O Jovem Werther?
É um dos livros mais fortes de toda a literatura, né? Você conhece? Não foi por acaso que teve esse impacto tremendo sobre a juventude? Você sabe que Napoleão Bonaparte, quando ele estava na Alemanha, quando ele havia conquistado praticamente a Europa toda, um dos desejos dele foi conversar com Goethe. E conversar sobre o quê? Conversar sobre o Jovem Werther. Que Napoleão disse a Goethe que ele havia lido 7 vezes o romance. E ele fez observações muito precisas. É um romance de um impacto avassalador. Compararia com A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, Metamorfose, de Kafka. É um romance realmente um dos romances mais traduzidos para o mundo todo. Só no Brasil nós temos umas 8 traduções. Uso aqui como epígrafe deste ensaio sobre o jovem Werther, os sofrimentos do jovem Werther, uma observação de Walter Benjamin que ele fez sobre o romance. Também o Jovem Werther é o primeiro grande romance de amor de Goethe. Depois, As Afinidades Eletivas é também um romance de amor. E o Walter Benjamin tem uma frase dele, ele termina o ensaio sobre As Afinidades Eletivas com uma frase que eu projeto sobre o Werther. Diz assim: apenas em virtude dos desesperançados nos é concedida a esperança. Isso eu acho que ilumina muito o mundo de Werther. Eu usei um pouco de Manuel Bandeira nesse poema, a tradução que Manuel Bandeira fez do poema de Goethe, Anelo, que também é um tema werteriano. Werther teve um impacto tremendo sobre toda a literatura mundial, né? Ana Karenina, o Tolstói cita o Werther, Flaubert na Educação Sentimental. Tem inúmeras obras, grandes obras da literatura mundial, em que o Werther está presente.
Marcos concluiu a sua entrevista estabelecendo as diferenças entre o Pacto de Fausto, do Goethe, com o Pacto das Veredas Mortas, de Guimarães Rosa.
O Pacto do Fausto é um tema, como eu disse, você entra nisso e não sai mais, né? No ano de 2010, eu preparei uma nova edição comentada da primeira parte do Fausto, novos comentários, porque você vai descobrindo cada vez mais coisas, você vai descobrindo mais coisas em Machado de Assis, que era um grande leitor do Fausto, de Goethe, um grande leitor de tudo, né? Mas há tantas referências e alusões ao Fausto, E tudo isso eu incorporei nessa edição nova de 2010, da primeira parte do Fausto, que é onde é selado o pacto entre Mefistófeles e Fausto, na cena quarto de trabalho. E o desfecho do pacto só acontece na segunda parte, quando Fausto tem, como diz o Goethe, né, insinua, ele tem 100 anos. É uma das cenas mais controversas, mais interpretadas de toda a literatura alemã, o que significa realmente o desfecho da aposta de Fausto, esse sonho de Fausto de um povo livre, trabalhando livremente numa terra livre. E ele diz as palavras que ele não poderia dizer, de acordo com a aposta que ele fez com Mefistófeles. Ele não pode dizer as palavras pro instante, ó, para, de belo que és. E ele diz isso quando ele tem a visão de um povo livre, numa terra livre.
Prostrado estás, mísero enfeitiçado, num nó de amor que não se solve. Quem por Helena foi paralisado, tão cedo já a razão não volve. Por ali, olho ao alto aonde for, nada mudou, nada se estranha. Estão mais turvos os vitos de cor, pode haver teias, mas de aranha. Tinta seca e papel amarelado, mas tudo no lugar permaneceu. Até a pena ainda vejo ao lado, com que Fausto ao demônio se vendeu.
A aposta de Fausto, o pacto de Fausto. Fausto, ele é uma figura tão insatisfeita, tão insaciável, que jamais deixa de aspirar, que ele tem certeza absoluta que ele nunca vai dizer para uma situação de vida, para algum instante, és tão belo, ou seja, eu gostaria que você permanece para sempre. Ele sabe que se ele disser isso, ele não é mais o Fausto. Ele se alienou de si mesmo. Então, parece que o pacto é a salvaguarda dessa aspiração. É uma inspiração fáustica, né? Por isso que o homem ocidental é o homem fáustico. Se diz, por exemplo, todas as conquistas da ciência são conquistas fáusticas. Isso se diz no mundo todo. Assim como se diz quixotesco, dantesco, tem esse termo fáustico. O homem ocidental é o homem fáustico. Por causa dessa aspiração, dessa transgressão ininterrupta de fronteiras. Eu estabeleci num dos momentos do ensaio um paralelo com o pacto do Riobaldo, partindo de uma leitura de uma grande intérprete também, entre os grandes intérpretes do Grande Sertão que nós temos aqui, por exemplo, mas aí a leitura que a Valnice Galvão faz do pacto do Riobaldo. E, de maneira muito coerente, ela mostra que o pacto para o Riobaldo significaria a segurança, a certeza, o caminho reto. E ela constrói de maneira muito coerente. E é muito interessante que é exatamente o oposto no pacto do Fausto. O pacto que ele faz é a garantia da falta de certeza, da insegurança, da aspiração, da transgressão.
Que é isso? Aonde foram? Voaram? Como? Tomou-me de surpresa esse imaturo bando. Foi-se o tesouro, ao alto a súcia carregou-mo. Eis porque andaram este túmulo rodeando. Foi-me abstraída a posse única e rara, a alma sem par, que se me penhorara. Raptaram-na com um sutil contrabando. E para dar queixa agora, aonde, a quem me dirijo? De que meu bom direito exijo? Lograda em tua idade veste. Passas mal e, além disso, o mereceste. Pudera, fiz asneira grossa. Tanto aparato em vão, tudo esmanjado. Vulgar luxúria, absurdo amor se apossa do Satanás empezinado.
essa tentativa de estabelecer um paralelo entre o pacto de pacto fáustico feito pelo Riobaldo e o pacto goetheano entre Fausto e Mefistófeles conseguiu apontar para uns elementos bastante interessantes dessa tradição riquíssima, né, que, como você sabe, começa lá em 1587, passa também pelo Christoph Marlowe, e depois tem no Dr. Fausto, do Thomas Mann, e também um livro que eu não pronunciei aqui, mas que é muito importante também para o estudo, que é Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que é o momento em que Ivan Karamazov tem um longo diálogo, um diálogo, ele está em estado febril, com o diabo que lhe aparece. Então, todas essas configurações literárias, né? Nós sempre estamos falando de literatura aqui, do diabo, estão assim reunidas e discutidas no primeiro ensaio que está, na verdade, ele está centrado no Grande Sertão Veredas. Mas partindo do Grande Sertão Veredas, são estabelecidas então comparações com a figura demoníaca, né? Sobretudo no Fausto do Goethe, mas também em Thomas Mann. E eu acho que o próprio Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, tem elementos ali que ajudam a iluminar bastante essa figura do maligno que nós temos no Grande Sertão Veredas.
Marcos Mazzari é professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autor da coletânea Labirintos da Aprendizagem. Este livro integra o catálogo da editora 34.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção de Marcelo Bittencourt, sonoplastia e montagens José Silvestre, apresentação de Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora, realização Rádio USP.